A indústria nacional tem feito críticas ao governo e cobra atitudes do Estado para melhorar a infraestrutura, reduzir tarifação. Um dos setores que tem uma contribuição significativa com o PIB do país é a indústria têxtil. 3,5% do produto interno bruto brasileiro é produzido por ela. E nós vamos falar agora um pouco sobre o contexto que vive a indústria têxtil com o superintendente da ABIT, diretor superintendente da ABIT, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Nós vamos conversar com o senhor Fernando Pimentel. Senhor Fernando, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Tudo bem?
Tudo bem. Quer dizer, as coisas estão bem também para a indústria?
Olha, nós estamos num momento bastante difícil. A indústria brasileira de confecção e de têxteis está entre as 5 maiores do mundo. Quarta em produção de vestuário e quinta em produção têxtil. No entanto, a despeito de toda essa capacidade de inovar e criar, nós temos sofrido uma concorrência muito forte do produto internacional e uma boa parte dessa concorrência se dá com países que manipulam sua moeda e que não têm que cumprir legislações ambientais, trabalhistas, previdenciárias, como o Brasil tem e pretende continuar evoluindo nesse sentido. Então, eu diria que nós estamos com o copo meio cheio e meio vazio. O meio cheio pelo lado de que há uma perspectiva favorável de evolução do consumo dos produtos de vestuário na sua acepção mais ampla no nosso país, e ele está meio vazio porque, neste exato momento, a indústria brasileira tem perdido market share para o produto importado. Não há nenhuma visão xenófoba da entidade com relação à importação, isso faz parte da vida econômica, mas o que nós estamos questionando é que o empresário produtor brasileiro está sendo submetido a condições muito diferenciadas quando comparado com os seus concorrentes internacionais. Temos mantido um diálogo intenso com as autoridades, principalmente no âmbito federal, legislativo e executivo. Temos avançado em medidas favoráveis à competitividade da indústria brasileira e na legítima defesa comercial, mas o mundo também está virado de ponta cabeça. Então, há um grande excedente de produção e os países envolvidos, que tradicionalmente são os grandes importadores, eles estão com seu consumo retraído, principalmente na Europa e no Japão. Estados Unidos um pouco melhor, mas também aquém daquilo que já foi. E há, então, uma busca por novos mercados, e o nosso país, que tem tido uma performance razoável em termos de consumo, principalmente pela incorporação de uma grande quantidade de pessoas com acesso a bens e serviços que não tinham anteriormente, tem sido um alvo. Portanto, eu diria que essa visão hoje da indústria brasileira, ela está sofrendo por essas questões de falta de isonomia concorrencial, mas está investindo, está inovando, está criando e está participando e criando e conseguindo soluções para que essa competitividade seja resgatada e que nós não entreguemos ingenuamente nosso mercado a países que concorrem deslealmente conosco.
Bom, aí nós temos um contexto, que é o contexto da Europa, a Grécia, e esse contexto tem provocado, por exemplo, uma mudança no câmbio, que era uma das reclamações da indústria têxtil. Agora o dólar bateu lá nos R$2, alguns reclamavam que esse valor poderia ajudar um pouco nas exportações, reduzir um pouco essa competitividade no mercado interno, mas isso é uma coisa sazonal, quer dizer, na prática esse dólar a R$2 não ajuda nada.
Não, o dólar a R$2 é melhor que o dólar a 1,50, como ele estava se direcionando. Em agosto do ano passado, estava em 60, 60 e poucos, com perspectiva de 1,50 até mesmo 1,40 se nada fosse feito. Essa ação do governo, em parte com os controles que ele estabeleceu e com taxações, ele trouxe o dólar no novo patamar. O R$2, eu atribuo a essas questões especulativas do mundo. Eu não acredito que ele se sustente em R$2, a não ser que haja uma crise muito maior. Agora, com um dólar de 1,90, R$2, não é a solução para tudo, mas ajuda, considerando o que existia anteriormente. Pelo lado exportador, nós conseguimos que o governo criasse o Revitaliza, que é um adicional de 3%, um bônus de 3% que é dado para as empresas que exportam. Então, isso é favorável. Então, o câmbio tem aí 3% a mais. Isso vale até 31/12/2012. Agora, isso não é um dólar que cubra todas as deficiências que nós sabejamente conhecemos, que é infraestrutura ruim, uma carga tributária muito alta e complexa de ser administrada, uma questão relacionada aos juros que, a despeito de estarem caindo numa cruzada importante da presidenta para o tomador final, ainda é um juro muito elevado. Enfim, tem uma série de ações e de situações condições em que o dólar não cobre. Mas, sem dúvida nenhuma, ele ajuda e ele melhora um pouco a questão da concorrência com relação ao que vem de fora para cá e com relação àquilo que pode ir daqui para fora. É verdade, de novo, que como o mundo está contraído, os mercados também estão mais fechados e os nossos mercados mais próximos e naturais, como a Argentina, temos esbarrado em uma série de questões que os argentinos têm posto barreiras e criado regras que eles criam e não cumprem, criando, então, uma insegurança absoluta. Mas eu não posso dizer que o dólar de 2 não ajuda. Ajuda, mas não é a panaceia, como não há também nenhuma bala de prata para resolver instantaneamente questões estruturais que foram acumuladas ao longo dos anos.
E se tivesse, haja a bala de prata, pelo que o senhor está colocando enquanto contexto. Tem um mercado internacional pouco atrativo, porque tem uma restrição de compra, o mercado interno disputado, e tem uma campanha que a Associação Brasileira das Indústrias Têxteis está fazendo, que é a moda brasileira, eu uso, eu assino. Ou seja, é uma tentativa de chamar o brasileiro também um pouco para a compra do produto nacional, ou seja, para dar um olhar diferente para o produto nacional?
Foi muito boa essa colocação, essa observação sua, porque isso tem um contexto seguinte. Nós estamos, com base nessa campanha, buscando colher mais de 1 milhão de assinaturas para dar substância, não nenhuma iniciativa tributária pode ser feita por projetos de iniciativa popular, mas vai dar embasamento para a nossa proposta de criar um regime tributário competitivo para a indústria de confecção. Essa campanha, obviamente, tem esse efeito de chamar a atenção para o produto brasileiro. O nosso último trabalho, uma pesquisa feita junto com o MDIC sobre hábitos e comportamentos de consumo do brasileiro e da brasileira, não identificou uma preocupação latente, por enquanto, quanto à origem do produto. Ou seja, as classes estão assumindo uma nova possibilidade de consumo e ainda não há essa consciência. No entanto, ela tem também essa vontade de estabelecer essa visão de que comprando um produto brasileiro, você está ajudando o emprego no Brasil, você está ajudando a preservar uma estrutura produtiva, que é, como eu falei anteriormente, a quarta maior do mundo em vestuário e a quinta em têxtil, e a alçar voos ainda maiores. O Brasil tem um grande espaço pela frente para aumentar o seu consumo de têxteis e vestuário. Nós estamos com 13, 14 quilos de fibra por habitante ano e podemos chegar nos próximos 5 anos, 20, 22 quilos, bastando a economia avançar a faixa de 4, 4,5%. No entanto, a grande disputa hoje é quem vai ser o fornecedor deste consumo crescente. A produção brasileira, na sua maioria, na sua totalidade, não. Nenhum país é autossuficiente em tudo. Mas em sua grande maioria, ou perderemos market share permanentemente para o produto importado até encontrar um ponto de equilíbrio, talvez perigoso para uma estrutura produtiva. Mas a campanha Moda Brasileira Eu Uso e Assino tem esse impacto, sim, de mostrar a importância e a criatividade dos produtos nacionais e, ao mesmo tempo, dar sustentação a esse projeto que nós estamos construindo para apresentar ao governo brasileiro, que o ideal seria uma reforma mais ampla, que fosse o mais horizontal possível, mas na medida que essa reforma mais ampla está sendo sempre postergada, nós estamos cuidando de preservar o criar melhores condições de produção e ampliação do tamanho das empresas na área do vestuário.
Senhor Fernando Pimentel, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Muito obrigado, um forte abraço e vamos seguir nessa luta aí em favor da indústria, do design, da moda brasileira, produzida aqui dentro majoritariamente.
Sucesso.
Obrigado.
Conversei com o Fernando Pimentel, diretor superintendente da ABIT. A ABIT é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e do Vestuário. Fernando Pimentel está em Maringá para uma palestra para a campanha Moda Brasileira Eu Uso, Eu Assino.